Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 127. Salmo 127, 1 e 2. Há 2 anos atrás, eu dei essa palavra numa reunião dos empreendedores aqui, e não costumo, raramente, eu tenho falado sobre isso ao longo desse tempo, mas eu tenho uma convicção de Deus de que é um princípio importante para todo mundo, para todo crente. E eu creio que nessa tarde a gente vai ter, além da instrução da palavra, eu creio que nós vamos ter um momento profético, não só de alinhamento ou realinhamento com princípios, mas eu creio que Deus quer fortalecer a fé do seu coração. Eu creio que essa é uma daquelas reuniões que tem um grande potencial de provocar algumas manifestações de Deus, alguns milagres em nosso favor. Agora veio amém, né? Sem nem precisar pedir, aleluia. Salmo 127, 1 e 2, vamos lá. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Amém. Pai, nós clamamos mais uma vez graça, favor do Senhor, a tua liderança, a condução do teu Espírito durante esse tempo, não apenas abrindo os nossos olhos para que haja compreensão espiritual, mas, Senhor, nós realmente clamamos, seja um tempo de alinhamento ou realinhamento com os princípios da tua palavra, seja de fato um tempo profético, onde o Senhor possa tocar de uma forma especial a nossa fé e haja um novo nível de resposta para o Senhor em relação a esse assunto. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse salmo, a declaração é muito direta, explícita. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, e aqui eu não creio que ele está falando da construção do prédio onde a gente mora, eu particularmente acredito que ele sinaliza muito mais família, essa é a linguagem da palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O texto está dizendo que não adianta queremos fazer o trabalho sozinho, deixando Deus de fora. O texto está falando de uma parceria necessária. O texto está falando que os nossos esforços, por melhores que sejam, eles não são suficientes, não são completos, se nós não trouxermos Deus para uma parceria naquilo que fazemos. Ele aplica de novo o mesmo conceito quando ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus está dizendo que qualquer trabalho que a gente possa ter de tentar estabelecer vigilância, deixando ele de fora, está equivocado. O texto não está dizendo que a gente não tem que fazer a nossa parte nas coisas de forma alguma. O texto está dizendo que a gente não pode apenas fazer a nossa parte, deixando Deus de fora. E depois de mexer no assunto da casa, da vigilância, ele entra com a declaração do verso 2: inútil vos será levantar de madrugada. Ou, como diz a NVI, levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque o texto diz: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então, de forma alguma, nós vamos questionar a responsabilidade do homem de trabalhar. É uma ordem de Deus, é algo bíblico. De forma alguma, nós vamos questionar a dedicação de alguém que levanta cedo para pegar logo no batente, de alguém que vai dormir tarde porque está correndo atrás. No entanto, o texto não está falando que o esforço do homem é errado. O texto está falando que excluir Deus do processo é errado. O texto está dizendo que, embora Deus tenha nos ordenado trabalhar, haja bênção no trabalho, o trabalho possa nos levar a resultados e conquistas, e você vai ler, né, o livro de Provérbios falando contra a preguiça, nos ensinando a diligência, apesar de tudo isso, há um plus, há um algo mais que tem a ver não apenas com a nossa capacidade de produzir resultados, mas é a bênção, o favor de Deus. Então o texto diz: mesmo enquanto a gente está dormindo, antes mesmo de ter começado a trabalhar, há um Deus querendo trabalhar em nosso favor. Eu quero falar a respeito de algo importante. O tema da minha mensagem hoje é negociando com Deus. A ideia do tema negociando com Deus não é você fazer algum tipo de barganha ou negócio com Ele. É justamente a ideia de trazê-lo para o mundo dos seus negócios, para a dimensão daquele seu ambiente de trabalho, para aquilo que você faz para gerar o seu próprio sustento. Algumas coisas que para mim ficam evidentes que Deus quer ser parte desde o início. Quando criou Adão e Eva e os estabeleceu no jardim o primeiro casal, Deus os visitava diariamente. Para mim, Deus está mandando uma mensagem: eu quero ser parte das famílias, eu quero ser parte do matrimônio. E quando o assunto é trabalho, querido, nós percebemos um Deus que traz a mesma ênfase. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 17 e 18, a gente lê assim. O Senhor diz: quando vocês entrarem na terra prometida e começarem a desfrutar de todas as bênçãos que vão encontrar lá, o Senhor diz: não diga no seu coração, o meu braço me proporcionou essas coisas. Deus está dizendo: não tenha presunção de achar que as suas conquistas foram geradas pelo seu esforço, pela sua capacidade ou habilidade. O Senhor diz: não diga no seu coração, meu braço me proporcionou essas coisas. Verso 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá o poder de adquirir riquezas. O que é que Deus estava dizendo? Eu quero te levar a resultados que você sozinho não alcançaria. E quando chegar lá, não me deixe de fora. Dê o devido crédito e reconhecimento do que eu fiz em seu favor. Para que você não fique achando que isso era coisa só da época do Velho Testamento. Em Mateus, no capítulo 6, na chamada oração do Pai Nosso, chamada por nós, não necessariamente pela Bíblia, Jesus nos ensinou a orar e dizer: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ou seja, ele esperava que a gente não apenas trabalhasse pelo pão, mas que a gente buscasse em oração a intervenção de Deus, a provisão do Senhor, a associação dessa intervenção divina somada ao nosso esforço e ao nosso trabalho humano. Para mim é evidente que Deus quer ser parte do meu e do seu trabalho, do meu e dos seus negócios. E eu quero te trazer uma perspectiva bíblica, porque muitas vezes a gente tem a mania de separar alguns assuntos. Na cabeça de alguns crentes, o trabalho é uma coisa que não tem nada de espiritual ou que possa envolver Deus. E a gente desassocia. Na verdade, não é a única área onde a gente erra. A gente tem errado muito. Por exemplo, tem crente que ele resolve ser crente só no domingo, no dia de ir à igreja. Aqueles que vão todo domingo à igreja, inclusive. Mas a verdade é que eu e você temos que ser cristãos todo santo dia. Por favor, diga amém. A gente tem que ser crente na hora do culto e a gente tem que ser crente onde quer que esteja. Nós precisamos entender que, para nós, querido, não tem essa diferença, né? Simplesmente não. Isso é secular e natural, isso é espiritual. A gente traz conosco o espiritual, não só a presença de Deus, mas os seus princípios, por onde a gente transita no secular e no que quer que a gente faça. E no ambiente, seja, né, aí do seu trabalho, do seu emprego, como alguém assalariado, seja você um prestador de serviço, um empreendedor, nós precisamos trazer Deus para a dimensão dos nossos negócios. A verdade é que Deus quer ser nosso parceiro. Deus quer estar conosco nisso. No entanto, quando a gente fala de trazer Deus para isso, que Deus quer estar junto, o primeiro ponto que eu quero explorar e destacar aqui começa com uma pergunta: a vontade de quem nessa parceria deve ser realizada? A vontade de quem é que deve ser estabelecida ou cumprida? Porque eu vejo muito crente que a ideia dele de edificar com Deus é mais ou menos assim: ele sai na frente fazendo o que dá na telha e depois ele exige que Deus venha atrás consertando as coisas erradas que ele fez ou algumas decisões equivocadas que ele tomou quando assumiu a liderança do seu próprio negócio. Negociar com Deus, trazer Deus para a dimensão dos negócios, que não é você sair na frente e Deus ter que correr atrás de você. É você permitir justamente o contrário, que Ele saia na frente, que Ele lidere e que você o siga. Em Tiago, no capítulo 4, dos versículos 13 a 15, nós encontramos a seguinte advertência: vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, porque esse é o propósito do negócio, ainda é ganhar dinheiro. Daqui a pouco vou mexer na motivação do negócio. Vocês estão dizendo, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. E diz, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. O que que o texto bíblico nos mostra? Que é lícito que eu e você possamos ter alguns sonhos, ambições, desejos e conquistas. Mas a gente não pode planejar e deixar Deus de fora. A gente deveria ter uma sujeição ao governo e à liderança de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Então é a vontade dele que precisa ser realizada. Negociar com Deus, viver essa dimensão de parceria, querido, não é apenas chamá-lo para socorrer quando a gente fez coisas erradas, normalmente sem a liderança dele, sem buscar a direção dele. Mas é, na verdade, deixá-lo justamente sair à frente, sinalizar, obedecer, andar no plano e no propósito dele. Porque algo que todo mundo precisa entender, querido, é que a nossa prosperidade depende da nossa obediência a Deus. Você pode dizer isso? Diga, minha prosperidade depende da minha obediência a Deus. Sabe, querido, prosperidade não vem apenas porque você orou por ela ou porque você acreditou nela, mas se você decide andar em princípios da palavra de Deus, em obediência a Deus. Em Deuteronômio 28, já logo no início do capítulo, Deus diz assim: se atentamente ouvires a minha voz e guardares cada um desses meus mandamentos e estatutos que eu hoje vos ordeno, o Senhor diz, então, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Deus está dizendo que a bênção segue a obediência. Outro dia um irmão chegou para mim e ele falou para mim: pastor, me ensina as manhas aí do negócio. Me ensina a correr atrás da bênção. Senhor, um cara abençoado toda hora, está dando testemunho, está contando alguma coisa sobre isso. Me ensina a correr atrás da bênção. Eu falei: irmão, não posso te ensinar, não. Ele falou: não, pastor, isso não pode ser exclusividade sua. Reparte o segredo aí. Eu falei: não, eu não posso te ensinar porque eu nem sei como funciona esse negócio de correr atrás da bênção. Eu falei: não, senhor, cara abençoado. Eu falei: exatamente, mas eu não sei o que é correr atrás da bênção. O que eu aprendi na Bíblia é que ela corre atrás da gente. A gente não precisa correr atrás dela. Deus disse: essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Irmão, melhor do que correr atrás da bênção é ter a bênção correndo atrás da gente. E isso vem através do quê? De uma atitude de obediência. Essa atitude de obediência começa onde? Por aquilo que Deus, na sua palavra, de uma forma explícita, tem falado. Então, por exemplo, nos nossos negócios, nós não podemos quebrar princípio bíblico e depois ainda querer bênção de Deus. Em Efésios 4, 28, a Bíblia diz: aquele que antes roubava, antes, presume-se, antes da conversão. Ele diz: agora não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus espera que a gente faça o que é justo. Fala aí para o vizinho: faça o que é justo. Então, negócios ilícitos, o que inclui o roubo, querido, não é algo que vai, de forma alguma, agradar o coração de Deus. E quando nós quebramos os princípios, porque Deus estabelece parâmetros dentro dos quais nós devemos andar. Dá uma olhadinha comigo em Lucas, no capítulo 3. Lucas, no capítulo 3. Quando João Batista está anunciando arrependimento dos pecados, muita gente está vindo a ele, tocada, né? Estão, de fato, manifestando arrependimento. No versículo, vou começar no 12. O texto diz assim: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Porque eles viviam da extorsão dos impostos. Eles viviam exatamente disso. Ele está dizendo: vocês querem consertar as coisas, vão começar pela forma como vocês ganham dinheiro. O texto diz no verso 14: também soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis no abuso da autoridade, não deis denúncia falsa. Ele diz: e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, não aceite suborno, não aceite propina. Então, quando o homem começa a alinhar sua vida com Deus, querido, ele tem que parar de roubar, ele tem que parar de extorquir, ele tem que parar de aceitar suborno e propina, porque a maneira de negociarmos e trabalharmos, se nós queremos Deus como parceiro, precisa ser justa. Por favor, diga amém. Porque quando nós quebramos esse princípio, querido, Deus não tem um compromisso de fazer com que a bênção nos siga. Aliás, Deus tem compromisso nem sequer de proteger ou guardar o nosso negócio. Um dia um irmão me fez uma pergunta interessante, daquelas, não sei se entraria na classificação capciosa, né? Mas tem gente que eu fico pensando: de onde saem essas ideias, de onde saem essas perguntas? E ele chegou para mim, baseado no que a Bíblia descreve lá em Marcos 5, abre comigo lá, quando o texto fala que Jesus liberta aquele gadareno, aquele endemoniado de uma legião de demônios. A palavra de Deus diz que os demônios que saíram daquele homem, entraram numa manada de porcos. E a Bíblia diz que aquela manada de porcos, por conta dos demônios que entrou neles, correu para o desfiladeiro e precipitou-se abismo abaixo, e foram mais de 2.000, ou cerca de 2.000 porcos que morreram. E aquele irmão olhou para mim e falou: pastor, por que Jesus não ficou com dó dos bichinhos? O texto diz assim, Marcos 5, verso 11: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. O texto diz assim, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, que eram os homens que cuidavam deles, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Ele falou, pastor, o que, que os bichinhos tinham a ver com o negócio? Que culpa eles tinham? Eles não tinham nada a ver com isso. Eu sei que o porco não é necessariamente aquele bichinho que você diria, ah, coisinha mais fofinha, mais lindinha, que eu queria ter em casa de estimação, mas ele falou, pastor, dói. Parece que ele estava até emocionado. Dói ver um monte de bicho morrendo. Por que, que Jesus deixou? E tem hora que eu brinco com alguns, digo, olha, essa eu respondo com duas palavras. Não sei. Mas eu falei para ele, eu tenho a suspeita, eu quero apresentar isso como suspeita, minha opinião, não como doutrina. Aquela cultura, aquela criação de porcos, feria explícita, declarada e abertamente a lei de Moisés, que proibia que eles, o povo de Deus, tivesse qualquer tipo de contato com o animal, que criasse o animal, que consumisse o animal. Em outras palavras, aquele era um negócio ilícito. Ilícito na perspectiva legal, porque a lei de Moisés era a constituição do povo. Ilícito na perspectiva espiritual, porque era uma quebra da palavra de Deus. E uma coisa que eu tenho certeza, querido, é que por mais que Deus possa ter dó, ele não tem nenhum compromisso com um negócio ilícito. Ele não tem como proteger um negócio ilícito. Eu peguei carona uma vez num ônibus daqueles que vem cheio de muambeiro do Paraguai. Na época que o dólar estava bom, que o povo estava empolgado para fazer esse tipo de compra, e eu fiquei impressionado, porque tinha uns crentes dentro, irmão, orando e clamando por eles e pelos outros. Senhor, fecha os olhos dos fiscais da alfândega, que eles não parem o nosso ônibus, se parar, que não enxergue, que não relacione conosco, com as mercadorias. Fazendo contrabando e clamando a bênção de Deus, a proteção de Deus na hora de passar a ponte. Porque tem uns crentes que acham, irmão, que Deus vai ficar com dó e que Deus se move pela dó. Irmão, deixa eu te dizer, ele não teve dó dos 2.000 porcos, ele não vai ter dó do que você está contrabandeando. E se você escapou, não foi por dó dele. Você só está se enrolando e ganhando mais corda para se enforcar. Nós precisamos entender que se vamos viver... E não dá para desassociar, não. Isso é a minha vida espiritual, esse é o meu trabalho, meu mundo de negócio. Se vamos viver esse cristianismo integral, querido, a reforma precisa começar pela maneira como nós vamos decidir ganhar dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Agora, obedecer a Deus não é apenas me mover dentro dos princípios que Ele declarou na palavra. Nós também precisamos aprender a viver aquilo que eu chamo de liderança personalizada do Senhor para nós. Porque deixa eu te dizer algo, querido, não é porque todo mundo está ganhando dinheiro num determinado negócio que Deus espera que você ganhe dinheiro na mesma área. Não é porque todo mundo foi numa direção que Deus espera que você siga na mesma direção. Às vezes Deus quer que a gente vá na contramão do que todo mundo está indo. A Bíblia diz em Gênesis 26 que uma grande fome atingiu a terra onde Isaac, um dos patriarcas, vivia. Primeira coisa que passa pela cabeça dele, vou descer ao Egito, porque era a coisa mais lógica. O Egito era uma potência econômica, financeira da época. Era um terreno bem maior de oportunidades, de volume de negócio. Então, ele pensa, nesse momento é melhor eu me ajustar ao que o mercado sugere. Mas na hora de colocar aquilo em prática, a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, não desça ao Egito, fica aqui. A Bíblia diz que Isaac ficou ali, a Bíblia diz que Isaac semeou ali, e a Bíblia diz que no tempo da fome, da crise, ele colheu 100 vezes mais. Sabe por quê, querido? O lugar da bênção de Deus não é apenas o lugar das oportunidades naturais que as pessoas estão descobrindo. O lugar da bênção de Deus é o lugar da obediência ao comissionamento que ele tem para nós. E se você quer que o vento sopre favorável durante a crise, aliás, pensa na palavrinha falada hoje em dia. Se você quer a intervenção sobrenatural de Deus durante a crise, você só tem um remédio, você só tem um caminho, é obedecê-lo. Porque quando a gente está num lugar de obediência, querido, as coisas podem fluir. Quando nós estamos em desobediência, tranca e amarra tudo. Por exemplo, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus diz: estou te sinalizando algo incerto, ao longo do caminho eu vou te dando detalhe. Me obedeça. Saia numa atitude de fé. E Abraão saiu. Mas ele não conseguiu romper com toda a sua casa e toda a parentela. No meio de toda aquela turma tem um sobrinho que ficou órfão, está sem pai. E Abraão se sente na responsabilidade de não deixar o bicho sozinho e carrega Ló junto. Irmão, do momento em que ele carrega Ló junto até o momento em que ele toma a decisão de se separar de Ló, Deus não falou mais nada com ele, não apareceu para ele, não deu direção nenhuma. O que eu diria para você que, semelhante a um jogo de videogame, você não entra na próxima fase sem finalizar aquela onde você está. Imagine Deus olhando e dizer: cara, tudo que eu tinha que te falar, eu já te falei antes. Quando você não me obedecer nesse primeiro nível, nós não vamos para o próximo. Aí chega o momento que começa a ter uma contenda entre Abraão e Ló, através dos pastores deles. E aí eles percebem que o negócio dos dois cresceram muito, que não dá mais, vamos abrir, vamos romper a sociedade. O que ele deveria ter feito antes, por direção de Deus, e não depois por causa dos problemas. Mas Deus é bom. Deus, de vez em quando, até deixa uns problemas para ver se você obedece. Tem algumas situações, tem crente lá dizendo: Senhor, afasta esse cão, esse Satanás desses problemas. Mas eu acho que Deus está lá rindo, dizendo: Satanás, nada, eu vou te fazer me obedecer, rapaz. Se você não quer fazer isso por bem, eu te dou uma mão, eu te dou uma ajuda, eu te dou motivação para isso. Aí ele vai lá e toma a decisão de separar de Ló. Na hora de separar de Ló, eu acho fantástica a atitude de Abraão. Porque em vez de ficar brigando pela divisão da sociedade, eu imagino aquela conversa de Ló para o lado dele, diz: pois é, a terra está aí, né? E tinha uma banda, uma parte boa, e uma banda, uma parte ruim. Tipo, e agora, quem vai para aquele lado? Abraão, em vez de tentar disputar a melhor parte, diz para ele: escolhe você, eu fico com a sobra. Ló, muito esperto, diz a Bíblia, olhou para as campinas do Jordão, para os lados de Sodoma e Gomorra, porque antes da destruição que Deus trouxe, eram os melhores pastos. Ele disse: eu posso escolher, eu vou pegar a banda boa, você fica a banda ruim. Mas Abraão sabia, querido, que o que faria diferença no seu negócio não é necessariamente escolher o melhor terreno, a melhor pastagem. O que faria diferença no seu terreno é andar em obediência a Deus. Então ele sabia que agora a bênção iria acompanhá-lo. E quem se deu bem na história foi justamente Abraão. O que que a gente aprende? Que ele dá uma liderança. E quando a gente fala dessa liderança personalizada, isso requer de mim e de você mais do que só obedecer os textos da Bíblia que a gente conhece. Nós precisamos buscar Deus em oração. Surgiu uma possibilidade, vamos a tal cidade, negociar e ganhar dinheiro. Espera aí, se o Senhor quiser. Deus, qual é o seu plano? Qual é o seu propósito? O Senhor pode confirmar essa direção? O Senhor pode, de fato, assumir o controle antes que eu tome essa decisão? Porque muitos de nós estamos achando que nessa parceria é a nossa vontade que tem que ser realizada. Isso não é verdade. A segunda coisa que eu quero explorar aqui, meu segundo ponto também é uma pergunta. O propósito de quem deve ser alcançado? Eu sei que a linha é um pouco fina entre vontade e propósito, mas eu quero tentar separar essas duas coisas. Eu acredito, já falei isso antes, que Deus quer nos fazer prosperar. Não estou falando que Deus queira enriquecer todo mundo, mas eu creio que Deus quer o seu melhor. Porque Deus não quer apenas suprir suas necessidades, o que ele revela claramente na Bíblia, ser vontade dele. Mas o texto que nós lemos, citamos de Efésios 4, 28, diz que a gente tem que trabalhar fazendo com as mãos o que é justo para que a gente tenha para nós e para repartir ao necessitado. Se você ganhar só o que você precisa, você não tem nada para repartir com ninguém. Então, se Deus prometeu que é suprir nossas necessidades e ele ainda quer que a gente tenha mais do que a necessidade para suprir a necessidade de outro, então Deus quer nos dar mais do que a gente precisa. Ele quer nos fazer prosperar. Por favor, diga amém. E quando a gente olha a perspectiva de trabalho e do negócio, como eu falei, Tiago diz: iremos a tal cidade, negociaremos e ganharemos dinheiro. Qual é a motivação do negócio, querido? É o lucro. Eu não conheci ninguém até agora que trabalha por hobby. Não, pastor, eu estou aqui por entretenimento, terapia ocupacional. Ah, precisava de alguma coisa para fazer, mas dinheiro mesmo não quero. O que que é a força motivacional do trabalho de qualquer negócio? É o lucro. E Jesus usa, querido, essa linguagem até quando ele está falando das coisas do reino de Deus. Na última mensagem, quando falei sobre entregar os frutos, eu citei aqui Mateus 21, de 33 a 45, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma vinha, cujo dono entregou, arrendou a um grupo de lavradores. E a Bíblia diz, e ele esperava receber os frutos. Quando o fruto não veio, ele manda a cobrança. Né? Quando a cobrança não é atendida, ele insiste nela. Quando no fim tentam, além de não entregar os frutos, tomar a vinha dele, ele, né, arranca todo mundo de lá, entrega a vinha a outro grupo, porque ele queria receber os frutos. Jesus aplicou essa expectativa de qualquer pessoa, mesmo que você tenha um campo que você não está plantando e arrendou para alguém fazer, você quer o retorno daquilo que a sua propriedade pode lhe proporcionar. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, Mateus 25, 27, Jesus fala para aquele que recebeu um talento só. Quando a gente fala um talento só, parece pouco. Mas um talento, querido, era uma quantidade de dinheiro enorme. Era muito dinheiro. Aí Deus fala para aquele, Jesus conta na parábola que é dito para aquele que recebeu um só. E não fez nada com ele, só enterrou. Você deveria ter entregue o meu talento aos banqueiros, porque pelo menos quando eu voltasse, eu receberia com juros. Ou seja, se você não tinha competência o suficiente de trabalhar esse dinheiro para que ele gerasse mais dinheiro, então botasse na mão de quem faz. Para que você, pelo medo de perder, não me prejudicasse e me deixasse sem ganhar. Por que Jesus está explorando isso? Porque é a linguagem que todo mundo entende, é a linguagem do mundo dos negócios. Então, nós precisamos reconhecer que, de fato, né, a motivação do negócio é o lucro. Agora, na vida do crente, a pergunta que vai distingui-lo de um não crente tem a ver com motivação e tem a ver com propósito. A pergunta, então, é: por que eu quero lucro? Nós precisamos entender, querido, que lidar, falar desse assunto de dinheiro, de coisas materiais, é algo delicado. Delicado a ponto de muitas vezes a gente ver muitos extremos. Um dos extremos que me preocupa é a mensagem, e aqui a gente vai generalizar, alguns pagam a conta pelos outros, é a mensagem que a igreja, de uma forma geral, anda pregando. Parece que as pessoas só precisam de Jesus para resolver a sua vida financeira. Parece que as pessoas só precisam de Deus para enriquecer, para conseguir mais e mais e mais, e sempre mais e cada vez mais. E a gente não pode ouvir esse tipo de coisa e simplesmente dizer eu concordo com o que estão pregando, com o que estão falando, porque a gente realmente não concorda. Por outro lado, nós temos o outro extremo, tem aquela ala mais franciscana do Evangelho, que acredita que você não pode ter nada nunca, quase como se o dinheiro fosse uma maldição, uma coisa pecaminosa e errada. Mas isso também não é verdade. O Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Eu mexi um pouquinho nisso, numa outra mensagem aqui que falamos sobre ser ricos para com Deus, mas eu vou enfatizar novamente. O problema não está no dinheiro em si. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E alguém pode ter amor ao dinheiro sem ter dinheiro. Por outro lado, o Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então, o problema não é se você tem dinheiro, é se o dinheiro tem você, se ele alcançou o seu coração. Avareza é uma coisa terrível. E alguém definiu avareza dizendo, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. É por aí que você começa a ver o apego de alguém. E na vida do cristão não deveria existir esse tipo de apego. Agora, a Bíblia não está dizendo que o dinheiro não deveria ser importante. Porque tanto o dinheiro como as coisas materiais vão suprir suas necessidades. E ele pode ser na sua vida não um senhor, mas ele pode ser um servo que ainda te ajude a abençoar não apenas os interesses do reino de Deus, mas a vida de outras pessoas necessitadas. Então o fato de que a gente tem que ter cuidado não faz do dinheiro em si algo ruim, mas da maneira que a gente relaciona com ele. E algo que a gente precisa perceber, querido, 1 Timóteo capítulo 6, abre lá comigo, acho que nunca é demais citar essas advertências bíblicas. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10, diz assim, os que querem ficar ricos, e aqui para mim a Bíblia está falando daquela pessoa ávida por dinheiro, movida de ganância, que já tem o cifrãozinho nos olhos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, a NVI vem de cilada, traduziu armadilha. Diga comigo, armadilha. O texto diz, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Também vou optar aqui pela NVI, que diz: em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Agora vamos pensar juntos. Se Deus é o parceiro do meu negócio, e eu permito que o meu negócio me leve a me desviar da fé em Deus, alguma coisa está acontecendo de errado na minha perspectiva de parceria com Deus. Porque se a ideia é que Deus justamente participe, porque Ele não quer ficar de fora em absolutamente nenhuma área, eu não posso ser movido de uma ganância que exclua esse Deus que desde o início quis ser parte do meu negócio. Então, a gente precisa de fato entender o que é esse posicionamento de negociar com Deus, de trazer Deus como parceiro, como uma espécie de sócio. Porque na cabeça de alguns, Deus é o sócio ajudante. Ele, na verdade, entrou só para me ajudar a ganhar dinheiro. E alguns têm uma perspectiva bem interessante sobre isso. Eu vi uma pessoa falando sobre como ela decidiu o que era de Deus e o que era dela em relação ao dinheiro na vida dela. A pessoa diz: eu jogo o dinheiro para cima, o que Deus pegar é dele, o que não pegar é meu. E o comentário irônico, sarcástico, era o seguinte: já que ele não parece estar interessado nisso, eu fico a parte dele na sociedade, ué. Ou será que você nunca conheceu ninguém assim? Eu olho para uma perspectiva bíblica que eu acredito que é a correta e que nós devemos ter, e a gente precisa entender, querido, que Deus não se tornou sócio do meio do seu negócio apenas para trabalhar para a gente e dizer: não, eu não quero nada, só estou aqui para ajudar você. Na verdade, Deus pode não pegar a parte dele em dinheiro para ele quando você joga para cima, mas ele vai querer que você use a parte dele para os interesses dele. Quais são os interesses dele? Em primeiro lugar, não podemos negar a importância de se financiar uma grande colheita de almas que vai acontecer na Terra. Mas não podemos achar que Deus se importa só com a salvação dessas almas, mas que Ele não se importa com o estado delas até que sejam salvas. A Bíblia diz no livro de Provérbios: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo: quando você faz algo pelo pobre, que é alguém do meu interesse, você está fazendo por mim, eu passo a estar compromissado com você. Deus está dizendo: era o meu interesse, é como se você me emprestou dinheiro para eu poder fazer aquilo que eu queria fazer na Terra. Então agora sou eu que estou em dívida com você. Irmão, nosso sócio tem interesses. Ele quer que a parte dele seja canalizada nos seus interesses. Agora, muitos de nós estamos querendo viver a parceria com Deus nos negócios, mas não temos compromisso nenhum com contribuição no reino. E não estou falando, querido, nem só de dízimos e ofertas, porque as esmolas são dos níveis de contribuição. E a gente precisa ter um coração que toque as pessoas. Generosidade na vida do crente tem que ser um estilo de vida. A gente não tem que abençoar, querido, só igreja e projeto missionário. A gente tem que enxergar pessoas. A minha oração é que você se torne um ofertante compulsivo, um abençoador, por onde você passa. Nós precisamos, de fato, querido, ter essa percepção de que Deus quer que a gente redirecione a parte dele. E nós precisamos ter uma perspectiva de ser gente que abençoa vidas e que entende os interesses do reino, os interesses do próprio Deus. Aliás, Efésios 4:28, que eu já citei várias vezes, diz: o que antes roubava, agora trabalho, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Então, se por um lado a gente diz: Deus quer prosperar, Ele não quer dar só o que a gente precisa, Ele também quer dar mais do que precisa para que a gente toque o necessitado. A minha pergunta é: você tem usado aquilo que é mais do que você precisa para tocar o necessitado? Porque se você não faz isso, você já está dando tombo no seu sócio. Mas interessante que na hora que o negócio está bom, a gente quer usufruir sozinho, deixa o sócio de fora. Na hora que a coisa perde, Deus, esse negócio também é teu, vem ajudar. A gente age de uma forma que é muito conveniente. Eu acredito, querido, que nós precisamos focar o propósito. Eu oro que você possa ganhar mais dinheiro, desde que você não se perca com ele. Eu oro que você possa viver um nível maior de provisão e conquista, desde que você não se perca com isso. Mas nós precisamos entender, querido, o propósito de quem é que tem que ser alcançado. Eu aprendi uma lição interessante anos atrás, nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Eu lembro de um dia eu estava conversando com um fazendeiro. Eu sou muito curioso. Eu quero sempre saber de tudo. Estou sempre fazendo perguntas. E eu comecei a fazer perguntas. Como que você controla as questões de produtividade do seu negócio? Falei, ah, pastor, aqui a gente trabalha assim, assado. Ele começou a me explicar um monte de coisa. E penso num cara empolgado. Já abriu o computador, começou a mostrar os programas, falou, nós mapeamos a terra, toda a área é dividida em lotes, cada lote tem um estudo específico. Então, a gente detalha aqui em cada cultura, em época diferente do ano, todo o investimento que é feito, desde insumos, o quanto de calcário coloca, a gente controla a quantidade de chuva sobre cada área específica e a gente vai fazendo todos os ajustes para melhorar a produtividade. Então ele falou, ó, isso aqui é a curva de produtividade dos últimos anos. E salvo poucas exceções, quase todo ano ele subia um pouquinho aquela produtividade, eu não me lembro agora se era por alqueire ou por hectare. Mas ele foi mostrando para mim e falou, olha, aqui esse ano a gente ajustou esse elemento do calcário, esse ano aqui a gente resolveu aperfeiçoar essa outra questão, aqui os engenheiros, agrônomos perceberam esse outro fato. Ele falou, e a gente vem subindo. Eu falei, qual é a sua maior produtividade? Ele falou, a do ano passado, quando nós batemos tanto. Eu falei, você tem uma meta que você ainda não alcançou? Ele falou, tenho, pastor. Tem uma meta que meus amigos dizem ser ousada. É a meta de tanto. E até aí eu só estou fazendo pergunta, é só curiosidade. Eu falei, qual é a parte melhor aí dentro da sua área, não essa aqui. Nessa parte isolada, você já alcançou a meta, mesmo que na média não? Falou, não, nem nessa melhor parte sozinho eu bati a meta ainda. Qual é a pior parte? Ele disse, a pior parte é essa. Nunca passamos desse número, estava bem abaixo da média. Eu falei, você tem o motivo, a explicação de porquê? Ele falou, ninguém conseguiu ser conclusivo até agora. Tem hora que alguns olham e dizem, não, essa parte da terra é uma baixada, então quando tem chuva deve ter erosão, empobrece o solo, mas aí vem o outro e diz, não, mas é perto do rio, era para o solo ser mais fértil. Ele falou, nós não chegamos a lugar nenhum. Quando nós chegamos nesse ponto da conversa, me veio um impulso do Espírito Santo. Falei, você tem tempo agora? Ele falou, por quê? Eu falei, me levo nessa parte ruim. Eu quero orar por ela agora. Pastor, é 40, 50 minutos só para nós chegar nela. Me leva lá agora. Se eu fosse você, eu ia agora. Eu falei para ele. Ele me botou dentro da caminhonete, a gente se mandou, chegamos, descemos da caminhonete, olhei aquele terreno, falei, nós vamos fazer um trato aqui, nós dois. Sabe aquela meta que você nunca alcançou nem na parte boa? Eu falei, eu vou orar por esse terreno aqui, e aqui, que é a sua pior parte, para você saber que não é você, que não foi os seus esforços, que não foi o seu braço. Aqui nesse lugar, o que passar daquela meta que você nunca alcançou é de Deus, não importa o valor. Eu falei, pastor, se alcançar a meta, que eu não alcancei nem na parte boa, estou no lucro. Ele disse, dá para Deus o que passou, quem se deu bem fui eu, não foi só Deus. Eu falei, mas é isso que Deus quer. Deus não quer arrancar o que você tem. Deus quer te dar o que você não pode ter, quer te dar mais para que você atenda aos interesses dele. Eu creio que ele quer te provar isso. Negócio fechado, ele falou, fecha. Falei, você não está fechando comigo, é com Deus. Irmão, só aquele pedaço por onde eu orei, na época, rendeu alguns bons milhares de reais para o reino de Deus. Outro dia alguém falou, pastor, por que é que não orou pela fazenda toda? Eu falei, você acha que eu não pensei a mesma coisa também? Mas eu não creio que Deus quer, de vez em quando, trazer alguém para resolver os seus problemas. Eu acredito que Deus queria ensinar um princípio. Qual é o princípio? Ele não quer tirar o que a gente tem, querido. Deus quer nos levar a um lugar onde a gente entenda que Ele quer acrescentar mais do que aquilo que a gente geraria sozinho, para que a gente não apenas seja abençoado por Ele, mas que a gente possa abençoar os interesses dEle. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho que naquele momento Deus só estava dando uma declaração para aquele camarada e para qualquer pessoa que ouvisse essa história, eu posso fazer mais por você do que você imagina. Eu não estou dizendo que como crente, querido, você não vai ter problema. A crise, quando vem, pega todo mundo. Pegou Jacó, que teve que ir com a sua família para o Egito. Isaac escapa dela porque é um direcionamento muito específico de Deus dentro do plano e do propósito. Você olha para um José que era crente para valer, e mesmo sendo crente, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, acabou indo para a cadeia. Eu não estou querendo pregar algo, querido, que você não vai ter problema. Porque o crente ele está inserido num cenário natural E ele muitas vezes vai lidar com o que todo mundo está lidando. A diferença é que os outros que não são crentes não têm o nível de intervenção daqueles que amam a Deus, que confiam em Deus e que fizeram de Deus seu parceiro. Então, eu não estou falando de você não viver problemas, mas você pode ter soluções sobrenaturais quando Deus se torna o seu parceiro. Agora, isso tem que começar com o alinhamento da vontade. O que ele diz na palavra, o que ele personalizou para mim, isso tem que se estender por um alinhamento ao propósito dele. E eu acredito, e eu quero inspirar o seu coração, e eu quero terminar com isso, que nós podemos e devemos ter uma expectativa de experimentar o sobrenatural. O texto diz, não adianta só você levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores. Deus diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Existe uma bênção que é algo mais do que o meu trabalho, é algo mais do que o meu e o seu poder de conquista. Agora, a questão é como atrair esse tipo de bênção? Como experimentar esse plus, esse algo mais, essa manifestação do sobrenatural? Eu acredito que até mesmo os milagres e as intervenções de Deus, queridos, estão associadas a um elemento. Eu vou citar aqui para você vários testemunhos de milagres de Deus nos negócios ou no trabalho das pessoas. E você vai ver que nós temos um fator em comum. Um único fator em comum. É que essas pessoas, elas demonstraram interesse não só pelo seu próprio trabalho, mas pelos interesses de Deus. Vamos começar lá com Lucas capítulo 5. Um pescador chamado Pedro, por enquanto é só um pescador, e esse é o negócio dele, é o trabalho dele. Jesus depois vai fazer a proposta para ele. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Por enquanto, ele só é o pescador de peixe mesmo. A Bíblia diz que eles tentaram pescar a noite inteira e não pegaram nada. Então eles estão vivendo uma manhã frustrante. Que todo mundo, que depende de uma produtividade que não aconteceu, de uma venda que não concretizou, de uma prestação de serviço que não pôde acontecer... O camarada estava ali, se dispôs, tem gente tentando, batendo na porta, correndo atrás, e quando não consegue fechar, não consegue ter resultado, sabe muito bem a frustração que a gente está falando. E aí não bastasse a frustração do Pedro, que não pegou nada, agora aparece Jesus dizendo, posso usar o seu barquinho? Que eu quero pregar para a multidão. Esse era o momento que o pescador Pedro tinha duas opções. Uma era agir como muita gente age. Tenho tempo para esse tipo de coisa, não. Tem que correr atrás do prejuízo. Né? Já estou muito tempo sem ganhar dinheiro, não dá para ficar parado. Tempo é dinheiro. Ou a pessoa poderia fazer a escolha que Pedro fez. Dizer, quer saber? Eu estou num perrengue apertado, eu estou precisando. Mas você, Jesus, ainda precisa ter prioridade nas minhas escolhas. Meu barco é teu, meu negócio é teu. Eu fico um pouquinho mais de tempo sem ganhar dinheiro. O importante é agradar você e fazer a sua vontade. Então Jesus entra no negócio de Pedro, proclama a palavra de Deus usando o trabalho e o negócio de Pedro. E no final, ele diz, agora joga as redes para o lado de lá. E a Bíblia diz que vem uma pesca milagrosa. A Bíblia diz que todo o atraso foi tirado. Deus pode intervir nos nossos negócios com certeza. A pergunta é, nós estamos dando a Ele... prioridade. Vamos dar um outro exemplo. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 7. O camarada está lá usando um machado, uma ferramenta de trabalho. O machado escapa do cabo, cai para dentro da água. Ele entra em desespero, até porque não era dele, era emprestado. Vai para Eliseu e diz, e agora? O machado era emprestado. Eliseu diz para ele, me mostra onde caiu. Diz, foi bem ali. E a Bíblia diz que Eliseu fez o machado flutuar. Nós não temos outros registros na história da humanidade de um machado que flutuou, mas esse flutuou. Porque deixa eu dizer, irmão, todo mundo tem problema, mas só quem ama, teme e confia a Deus é que tem milagre. A gente pode aplicar um monte de coisa aqui. A ferramenta fala do trabalho do cara, mas o ponto não é esse. Por que que esse é o único cara que o machado flutuou? Então você volta... rebobina aí o filme, falando a linguagem de antigamente, rebobina. Eu nem imaginava que ia usar essa palavra um dia novamente. E você vê por que é que eles saíram cortar as árvores. Os caras dão uma olhada na casa de Eliseu com seus profetas, a sede do ministério do profeta Eliseu, e diz, está apertado, está pequeno, nós precisamos ampliar. E eles se organizam, vão fazer um mutirão,
Vamos cuidar dos interesses de Deus. É uma época difícil, é uma época de crise. Mas o cara diz, nós vamos colocar nossa mão de obra à disposição dos interesses de Deus. E é justamente quando estão cortando árvore para ampliar a sede do ministério, daquele trabalho de Deus, que é a ferramenta do trabalho natural, que ele não tinha só para aquilo que era espiritual, foi perdida. Mas deixa eu te dizer, querido, quando nós priorizamos ele, ele também tem um compromisso conosco. Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ele diz, o resto, eu vou te acrescentar. A gente precisa entender essa perspectiva de milagres, de ações, de manifestações de Deus que vem exatamente dentro desse contexto, que vem exatamente dentro desse ambiente. Pedro, um dia, topa de cara ali com a turma que cobra ele. Na verdade, não cobra ele, cobra Jesus. Sabendo que ele é discípulo, diz, seu mestre não paga o imposto do templo, não? Está lá em Mateus 17, 24. Pedro, no susto e talvez com um pouco de vergonha, diz, sim, paga, e ó, vazou. Chega em casa, imagina o constrangimento dele, como é que vou falar com Jesus? Irmão, eu não sei se esse imposto estava a vencer ou já vencido. Porque o tanto que Jesus viajava, eles não tinham pagamento online, só podia fazer quando voltasse. Eu não duvido até da possibilidade de talvez aquilo já estar precisando ser acertado. Pedro chega, imagina o dilema dele, e agora? Como é que eu trato do assunto com Jesus? Mas a Bíblia diz, Jesus se adiantou e diz, Pedro, de quem os reis da terra cobram tributo? Dos filhos ou dos alheios? Ele diz, dos alheios. Jesus falou, logo os filhos estão isentos. Ele, é. Irmão, o imposto era do quê? Do templo. Tinha alguém mais filho do dono do templo do que Jesus? Mas naquele momento, Jesus não quer discutir se é lícito, se não é lícito, se é justo, se não é justo. Ele diz que quer saber para que não os escandalizemos. Nós vamos pagar esse tributo. Ele diz, Pedro, vai pescar. Por que que mandou Pedro pescar, irmão? Porque é o que ele sabia fazer, o que ele era bom, era a expertise dele. Mas ele diz, não joga rede não, que rede é apelação. Joga um anzol. Vai ser um tiro só. O primeiro peixe que você pegar, interrompe a pescaria. Abra a boca do peixe, vai ter lá dentro uma moeda. A Bíblia diz que era um starter, que valia 2 dracmas ou 4 dracmas. O imposto do templo eram 2 dracmas. Jesus diz, aí você vai e paga o meu e o seu. Porque já que você se interessou e se preocupou com as minhas coisas e com quitar a minha conta, eu também vou quitar a sua. Irmão, tenta imaginar qual a probabilidade de pescar um peixe com uma moeda dentro. Já é quase nulo. Mas pescar na primeira, isso é uma violência a qualquer probabilidade estatística. Eu, quando chegar no céu, quero perguntar a Jesus, como é que a moeda foi parar na boca do peixe? Na minha cabeça, imagina, alguém derrubou do barco, caiu o peixe, comeu. Mas, irmão, qual foi a sincronia? Já estava engolido há um tempo, foi o peixe buscou na hora que Pedro estava chegando. Eu preciso dessa informação, sou muito curioso. Mas só quando chegar lá. O fato é que é um milagre que desafia todas as probabilidades estatísticas. Qual é o denominador comum que nós temos de novo? Alguém que se interessou primeiro pelos interesses de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, eu creio que a bênção de Deus não apenas reside no lugar da obediência à vontade, não apenas do alinhamento ao propósito, mas quando nós priorizamos as coisas de Deus. A história do livro de Ageu é essa. Você pode ler com calma depois, são só 2 capítulos. Mas no capítulo 1, Deus começa dizendo, Ageu 1:6. Deus diz, vocês comem e não se fartam, bebem e não se saciam, vestem-se, mas não se aquecem. E o que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Alguém já viu esse filme? No versículo 9 de Ageu 1, Deus diz, vocês esperaram muito, mas o muito veio a ser o pouco. E o muito que já tinha virado pouco, quando chegou na mão de vocês, Deus diz, eu com um assopro dissipei. Sabe o que Deus está dizendo? Não quero nem que você esculpe o cão, o miserável do Satanás. Deus diz, sou eu que estou sabotando vocês. E vocês perguntam por quê? Outro dia alguém falou, pastor, não tinha que ter regras do que Deus pode e não pode fazer. Deus diz, por causa da minha casa que está abandonada, enquanto cada um cuida da sua própria casa. Deus está dizendo, enquanto você me põe por último e se põe em primeiro, não tem parceria nesse negócio não. Na hora de cuidar dos meus interesses, você não está nem aí. Mas a hora que o seu salário chega, você quer que eu seja seu parceiro. A hora que eu chamo você, sua mão de obra, o seu trabalho, para as minhas coisas, você não é parceiro. Mas na hora que você está interessado nas suas, você quer que eu seja parceiro. 1 Samuel 2,30 diz, eu honro aqueles que me honram, mas aos que me desprezam, eu desprezarei. É assim, irmão, simples assim. Ou preciso que desenhe. Mas aí o povo arrependido com as palavras que Deus traz através de Ageu, diz, quer saber, vamos dar um tempo na nossa casa, vamos cuidar da casa de Deus. E aí em Ageu 2,15, o Senhor começa sendo assim, desde o dia em que vocês lançaram a pedra fundamental. Deus ainda menciona exatamente o dia, desde o 24º dia do mês 9, e diz, anota nessa folhinha, nesse calendário, desde o dia que vocês retomaram isso, e diz, o celeiro está vazio, já não tem mais semente, a romeira, a figueira, a videira, estão todas comprometidas, mas Deus diz, desde esse dia, eu vos abençoarei. Deus diz, agora a história muda por completo, que quando você me prioriza, eu posso fazer o mesmo por você. Irmão, trazer Deus para os negócios não é só priorizá-lo dizendo, eu obedeço a sua vontade, eu me alinho ao seu propósito, mas é dizer, de vez em quando eu vou dar até uma paradinha no meu volume de trabalho, para não correr só atrás de dinheiro, porque os interesses do meu sócio não é só dinheiro. Os interesses do meu sócio é a salvação de muita gente. Sabe, querido, volta e meia, a gente está aqui dando gás, vamos ganhar alma, vamos cuidar delas, vamos discipular, vamos liderar a célula. E sempre tem a turma do não tenho tempo para isso. Irmão, deixa eu te dizer, você não pode terceirizar a sua missão. O irmão falou, não, pastor, mas eu já boto dinheiro para alguém fazer. Eu falei, é bem mais fácil, né? Porque você bota bem menos dinheiro do que aquilo que você ganha para não fazer nada, seu folgado. Nós precisamos ter uma perspectiva de dizer, nós vamos usar o nosso tempo, nós vamos usar o nosso negócio aos interesses do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é negociar com Deus. Não é estabelecer uma barganha, é trazê-lo para a dimensão dos negócios. É viver um cristianismo integral. Isso nos permite não só continuarmos crente enquanto trabalhamos. Bom, deixa eu dar um último exemplo de um milagre. Aqui eu termino. 2 Reis, capítulo 4. Fala de uma mulher que procura Eliseu com a dívida. Ela não procura Eliseu para ter consultoria financeira, ela está precisando de milagre. Ela chega, qual o discurso dela? Ela olha para Eliseu e diz, teu servo morreu. Quando ela diz teu servo, ela está dizendo, era seu discípulo. Era um dos filhos dos profetas, gente que estava na sua equipe de trabalho, debaixo da sua liderança. Está certo que existem alguns fatores que eu e você poderíamos trabalhar para que eles não aconteçam na nossa vida. Se fosse hoje, imagina ela dizendo, ele não deixou seguro de vida, não deixou previdência, nem a privada, nem a falida. Ele diz, não deixou dinheiro guardado, pelo contrário, deixou uma dívida. E agora os credores estão aí querendo levar meus filhos. Mas ela começa dizendo, teu servo, que estava trabalhando com você pelos interesses do reino, morreu e agora a família está aí. Eliseu olha para ela e diz, o que é que você tem em casa? E eu gosto da ideia de que o milagre começa daquilo que você já tem. Ah, tua serva não tem nada, não sei, um pouco de azeite. Irmão, deixa eu te dizer, o que você tem pode ser pouco, mas é suficiente para que um milagre aconteça, creia nisso. Ele começa a dar instruções, e um milagre é vivido, aquela dívida é paga, mas ele diz, além de pagar a dívida, depois de vender o azeite multiplicado, vocês vão viver do resto. Não era nem só para sair do vermelho. Ele diz, vai ter um pouco de tranquilidade, vai poder respirar. Agora, novamente, qual é o elemento comum em todas essas cenas de milagres? Os interesses de Deus sendo colocados em primeiro lugar. Eu quero que você fique em pé para aparecer, que já estamos no fim. E nós vamos orar juntos. Eu gostaria que nesse momento de oração, você pudesse tomar uma decisão, dizendo no seu coração, assim como se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Assim como se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, não dá para excluir Deus de coisa nenhuma. Assim também, eu e você não podemos excluir Deus da nossa vida profissional, do nosso dia a dia de trabalho, dos nossos negócios e do ganha-pão. Mas eu quero que você possa orar e dizer, Senhor, eu quero viver essa parceria com você. Em primeiro lugar, me dispondo a trabalhar dentro da sua vontade, não só do que é justo, não só do que a tua palavra falou e determinou, mas de buscar aquela orientação personalizada, de viver a sua liderança. Segundo lugar, que você possa orar dizendo, Senhor, eu quero me alinhar ao propósito. O lucro não é só meu. Eu preciso servir também os teus interesses. E a gente precisa aprender a tocar pessoas. E quando eu falo de abençoar a pessoa, irmão, não é só ofertar num projeto, é tocar dinheiro em gente. E muitas vezes, querido, vai ser gente que você nem conhece. A gente precisa ter um coração voltado às pessoas. Eu creio que Deus se agrada e muito disso. Mas eu quero também te desafiar a priorizar os interesses de Deus, não só na hora de canalizar dinheiro. Ó Deus, está aqui a distribuição do lucro, entreguei sua parte. Mas onde você se dispõe a trabalhar. Irmão, todos nós podemos separar um tempinho por semana. Eu não estou falando de você parar de fazer tudo o que você faz. Estou falando de você parar só um pouquinho. E dizer, vou ajudar alguém a conhecer melhor a Cristo. Essa pessoa que eu tenho convidado para a cela não vai nunca. Vou parar o meu tempo, vou buscar. Porque se tem tanto em jogo a salvação da alma dela, eu talvez vou ter que parar, vou ter que ir atrás. Vou ter que trazer. Depois que ela experimentar Jesus, talvez eu não precise carregar toda hora. Eu vou separar tempo com alguém que já se decidiu, ajudando ela a entender a palavra, orando, visitando, fortalecendo a fé. Eu quero ajudar a cuidar. Eu vou me dispor. Se não posso, nesse momento, liderar uma célula, no mínimo, quero cooperar com meu líder. Vou ajudar a discipular um pouco dessas pessoas, cuidar dessa gente. Irmão, não consigo conceber a ideia de alguém que quer Deus integralmente, apoiando ele nos negócios, mas diz para Deus, eu não faço nada pelos seus. Isso não é só desobediência a um comissionamento. É um problema sério para essa sua sociedade. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de conserto, de alinhamento. Talvez você precise até dizer, Deus, eu me arrependo, eu não estou sendo um bom sócio para você, não. Mas eu quero trazer ajustes nisso tudo. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Mas faça isso da forma mais honesta, sincera e franca, enquanto você ora. Pai, nós oramos por um tempo onde não apenas a provisão sobrenatural se manifeste em tempos de crise. Nós oramos por uma sociedade com o Senhor nos negócios, que nunca seja abalada, nem mesmo quando a crise vai embora. Nós oramos para viver nesse lugar de obediência, para deixar o Senhor ser parte do nosso dia a dia de trabalho e de esforço do ganha-pão. Nós oramos pelo alinhamento com os teus propósitos, por ajuste aos teus interesses. Nós queremos usar não só o tempo do nosso trabalho, nós queremos usar nossas habilidades, nós queremos usar o nosso próprio negócio. Quando o Senhor diz através do profeta Joel, forjai espadas das vossas relhas de arado, lanças das vossas podadeiras, o Senhor está falando de um exército que seria levantado de improviso e cujas armas seriam suas ferramentas de trabalho. É lá no dia a dia do nosso trabalho que o Senhor quer nos usar para tocar a vida de pessoas. É lá naquele ambiente, daquilo que a gente sabe fazer, que o Senhor quer nos usar nessa guerra. E nós queremos nos comprometer contigo, com os teus interesses. Não só redirecionando a sua parte da distribuição de lucro, falando a linguagem comercial, mas também nos envolvendo naquilo que é prioridade para o Senhor. Pai, nossa nação enfrenta tempos de crise. Mas nós servimos a um Deus maior do que a crise. E nós queremos viver os teus milagres de provisão. Nós queremos viver a tua intervenção. Assim como também queremos ser instrumentos de provisão. Porque para alguns talvez o milagre será a gente se aproximando para tocar a vida deles. Perdoa-nos por desassociar tanto o Senhor da nossa vida de negócios e do ganha-pão do dia a dia. Permita-nos viver mais intensamente essa parceria. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem crê e concorda, diga amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.